Bem-vindos a mais uma sessão da Assembleia de Freguesia. Peço desculpa por este pequeno atraso, mas estamos ainda bem dentro da hora. Então, e para não nos atrasarmos mais, olha, desde já peço desculpa
pela convocatória. Agora o Filipe é que me chamou a atenção aí de uma gafe no princípio, mas foi um erro de simpatia. Ao copiar o texto de um lado para o outro, foi aí uma frase que não devia ter ido. Antes de iniciarmos a Assembleia, já verificamos que estão todos os elementos presentes. Vou pedir para que, mais uma vez, para que a ata seja feita em minuta, entendendo que temos aqui alguns documentos que têm que ser votados e aprovados, ou não, mas vou deixar também, então, à consideração da Assembleia quem é que vota a favor da ata em minuto, aprovado por unanimidade. Então, o primeiro ponto é o período de intervenção do público. Temos então três pessoas no nosso público. Quem quiser apresentar o que traz cá, depois está à vontade. Não tem, então, nada que queiram intervir? Não?
Posso já agora?
Sim. É agora o momento.
É agora o momento. Boa noite a todos.
Boa noite.
Não tinha intenção de intervir, até porque este momento segundo é o seu preceito, é o momento para que os fregueses falem de uma questão concreta, não é para intervenções, nem para... nem para discursos. No entanto, como é a primeira vez que aqui venho na qualidade de autarca, de vereador da Câmara de Portimão, e venho assistir, porque eu também tenho intenção de acompanhar mais de perto a vida das freguesias, e daí o estar aqui é com esse intuito, é essencialmente também conhecer melhor os problemas da freguesia, poder, se for caso disso, dar eco naquilo que é o órgão para o qual foi eleito, e por isso ver também e acompanhar a atividade também dos nossos autarcas eleitos pelo PSD, e por outro lado, deixar aqui uma palavra de votos de bom trabalho, bom sucesso neste mandato que agora se iniciou há pouco tempo. Já conheço muitas pessoas, eu sou presidente e também o Bruno, que conheço mais ao pormenor. De resto, desejar a todos um bom trabalho. Como já dizia o Rui Veloso, é muito mais aquilo que nos une do que o que nos separa. E o que nos une deve ser a população, deve ser os interesses das pessoas e o interesse da freguesia e do Conselho, e acho que é isso que move a todos, independentemente de uma vez ou outra termos posições diferentes ou falarmos de uma maneira diferente. Penso que é isso que deve mover a todos, e não tenho dúvida nenhuma que é isso que gostar aqui a todos. E eu próprio, a primeira vez que participei como autarca foi a autarca de freguesia, e por isso sei que é aqui que se sente os problemas com um pulso mais próximo das pessoas, e também aqui é possível fazer uma ligação mais próxima com as pessoas. E por isso fico muito satisfeito de estar aqui hoje e de poder assistir a esta sessão, para a qual desejo uma boa condução, Sr. Presidente, e obrigado por me ter deixado de falar. Obrigado.
Então, antes de votarmos a ata da última Assembleia, enviei novamente a ata da Assembleia de Dezembro, que tínhamos, a Carmen tinha colocado aqui algumas questões que estavam em falta, não sei se analisaram novamente, e... e não sei, eu coloquei até a uma cor diferente para que fosse mais fácil identificarem as, pronto, as alterações. Na reunião anterior tínhamos já votado a ata com essa advertência, por isso a ata já foi aprovada. E está tudo bem agora. Então será essa ata que depois irá ficar em substituição da anterior. Agora, a ata da reunião de abril. Não sei se alguém tem alguma questão. Não havendo qualquer questão, então vou colocar também a ata à votação. Quem vota a favor? Então é aprovada por unanimidade. Agora, passamos então aos assuntos que cada membro queira apresentar. Iniciava já este momento com a pedir, se calhar, à Carmen, que foi a primeira a apresentar a recomendação, para apresentar a recomendação que enviou para os membros da Assembleia. Mas antes de começar, deixava já aqui um pedido também, quer recomendações, quer as moções, quer votos de louvor, convém vir sempre assinado por quem escreve, não é? Por quem apresenta. Não é? Só. Então, Carmen, se quiseres apresentar então a recomendação que fizeste à Assembleia, agradeço.
Durante anos anteriores às eleições autárquicas, individualmente no acesso à correspondência de parte dos fregueses da Mesoeira Grande, tem sido diversas vezes abordada, primeiramente pelos moradores de Monte Canelas e do aldeamento das Biscainhas, mas sobretudo pelos diversos partidos políticos que, e bem, reúnem com os moradores desta parte da nossa freguesia e ficam inteirados dessa vontade de quem lá reside. Também o PSD já reuniu, por mais do que uma vez, com a Associação de Moradores de Monte Canelas e igualmente ao Covinha, no programa político de vários partidos, defende que necessariamente tem de ser cumprido aquilo que os executivos da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal afiguraram como possível. Assim, recomendo à Assembleia de Freguesia da Mesoeira Grande, reunida a 22 de junho de 2022, que, intercede o executivo da Junta de Freguesia junto do executivo da Câmara Municipal de Portimão, para que haja uma evolução e um trabalho contínuo até à inexistência da ilha de correspondência para que cada morador possa ter atribuição ao seu correio. Que o Executivo da Junta de Freguesia faça todas as diligências necessárias junto das entidades competentes responsáveis pelo serviço público em questão para que este processo se concretize. Que o Executivo da Junta de Freguesia informe e que, em consideração na Comissão da Toponímia de Acompanhamento à Assembleia Municipal, para que a urbanização do Monte Canelas e o aldeamento das Biscainhas tenha nomenclatura e atribuição oficial da rua e, desta forma, seja possível mitigar possíveis falhas neste processo. Pronto, não sei se...
Sr. Presidente, dá-me licença. queria falar sobre esta recomendação. Que primeiro queria perguntar à Carmen, nomenclatura. O que é que isto quer dizer? Está aqui.
Tenho que voltar aqui a ver onde é que está o conceito.
Está no fim. É quase. Está na última linha. Não é na última, é logo a nota. Sim.
Eu penso que é a atribuição do número das runas e a numeração que não foi correta, mas o nome está correto, parece.
Não. Era só isso que eu. Que eu... Já agora, a reunião foi com quem? Com a associação, quem?
Os moradores de Monte Real.
Sim, quem é o presidente?
Olha, agora respondeu, por acaso não tenho aqui o nome,
okay.
Posso fazer chegar...
Eu acho que há aqui um desconhecimento aqui sobre isto, que é o seguinte. Todas as ruas têm nome. Todas as casas têm número. Portanto, o que aconteceu com aquela urbanização foi que, antigamente, hoje já nisso não é assim, mas depois já pedi a palavra... Podia para passar a palavra aqui o Bruno. Acho que cada qual... Porque se formos lá, aquilo é uma complicação total. Estou de acordo. Que é, também está o 2 cá em baixo, como está o número 3 lá em cima, como está o 90 cá em baixo. Portanto, aquilo é uma confusão total. Aliás, eu um dia fui... apareceu-me aqui duas raparigas a pedir... queriam ir para lá e elas, como não havia vai-ver, não havia nada, eu fui-lhes lá levar. E elas iam para o número 99 e corremos tudo. Estávamos a desistir quando a gente deu com o número 99. Isto só para ver a confusão que aquilo há. Aqui, em relação a outra situação, que é a atribuição de... Portanto, aqui em relação às caixas de correio. Já foi pedido à Câmara Municipal de Portimão, com uma reunião com os seus vereadores, João Gamboa, para se fazer duas ilhas, uma na primeira entrada e outra na segunda entrada. Para que aquilo tenha alguma dignidade, que aquilo de facto aquilo não é nada. Já tive lá reuniões com o senhor, com o senhor José Francisco, principalmente com o senhor José Francisco, que é o vice-presidente, e com o outro senhor, que é o Rui Bizarro, Salveiro. Acho que é isso. Sobre o parque infantil, porque o parque infantil estava destinado para um sítio, a gente estava a pensar num sítio, entretanto eles optaram por, depois dessa reunião, telefonaram-me a dizer que preferiam noutro sítio. Fui lá, estive lá com eles, portanto, decidiu-se, de facto, aquele sítio até fica mais centralizado. Por isso, nesse sentido, quer dizer, ou há um desconhecimento que não tem havido trabalho lá feito, dá-me ideia pelo que vejo aqui, portanto, eu só queria transmitir que a Junta tem existido e tem tentado resolver aquela situação. Portanto, não percebi esta situação. Aqui, em relação a... pedi aqui ao Bruno, se dar licença para ele explicar a nova modalidade das urbanizações. Não tem nada a ver com aquela nova urbanização, que é totalmente diferente do que aquilo foi feito. Dá-me licença que passe a palavra.
Isto é só para explicar que, de facto, a numeração as urbanizações que nascem são constituídas por lotes. E os lotes são numerados a partir de uma planta, a vista aérea. E essa numeração decorre da planta. Ora, não é uma numeração que respeite quem vai ao local. Daí que depois haja essa divergência dos números, na mesma rua nem existirem números seguidos. Portanto, isso é uma situação que atualmente a Câmara Municipal de Portimão já passou até a ajustar, e inclusivamente quando as urbanizações são aprovadas, são logo definidos números de rua, e os lotes tenta-se logo atribuir números de polícia para que no futuro essa situação fique resolvida, para evitar que a pessoa inicialmente tenha o número de lotes, depois tenha que mudar toda a documentação pessoal e do imóvel para o número de rua. Pronto. O que sucede sobretudo no Monte Canelas, que é uma urbanização muito grande, as ruas de facto já estão designadas, já a toponima já lhes foi dada há bastante tempo. Sucedia que não havia uma planta, neste momento, já há alguns meses, que há uns mapas à entrada com a indicação dos números das ruas e com um mapeamento por cores com a identificação dos lotes, para que seja mais fácil quem chega à entrada de Monte Canelas, de facto, perceber onde é que estão localizados os lotes. E, portanto, de facto, o mapa já existe, os lotes estão numerados, a alteração para o número de polícia ali, julgo que não se justifique, porque, de facto, a forma como as ruas estão elas próprias constituídas, digamos, não são ruas com a conformação de uma rua da cidade de Portimão, por exemplo, mas neste momento já é possível chegar a Monte Canelas e temos um mapa à entrada onde nos podemos guiar para, de facto, identificar os lotes. Portanto, era só, de facto, isto que queria aqui acrescentar.
Já agora queria acrescentar, portanto, o que falta lá são placas com os nomes de ruas. Na Mestreira já se fez, deve estar à volta de 100 placas aqui na Mestreira e, portanto, na freguesia. Sei que foi lançado um concurso novo para comprar novas placas, para se fazer novas placas, onde inclui também o Monte Canelas. Mas acho que o importante aqui, aliás, até se fossem pedir, agora não sei se eles estariam interessados em mudar o número de polícia, a complicação que aquilo iria dar. E em relação às pesquinhas, a única coisa que o senhor me pediu foi que tinha dificuldade em entrar na estrada. E eu propus-lhe pôr um espelho. Nós pomos um espelho de maneira que nós achamos que seria prático para ele. Pai, uma semana depois o senhor veio até comigo e diz: epá, não, a questão que estava era do espelho ao contrário. Que tivesse a leitura para o lado direito. A gente pôs para o lado esquerdo e ele achava que era para o lado direito. E eu desbloqueei-me lá ao sítio e estive lá com o homem e digo assim: pá, de facto tem razão. Quem quer ir, por exemplo, a Monchique, é uma dificuldade entrar aqui por causa daquela curva. E então o que é que eu propus ao homem? Se que houvesse novamente espelhos, nós colocarmos lá mais um espelho para poder facilitar a vida àquelas pessoas. Por isso eu estranhei aqui um bocadinho esta recomendação, da ideia que é um desconhecimento total, que há diligências entre a junta e as pessoas lá, inclusive há a troca de mails entre o senhor José Francisco e com a junta de freguesia. Portanto, disse o senhor Presidente.
Muito obrigado. Só aqui uma questão. Quando o Bruno falou que havia um projeto de colocar um mapa lá.
Já não, o mapa está colocado.
Ok, ok. Sim, Carmen.
Obrigada, Sr. Presidente. A questão aqui foi o Sr. Francisco Tomé, estava só aqui a ver se me relembrava, foi com o Sr. Francisco Tomé que tivemos a reunião. Aqui a situação não estamos a falar das ruas, é das caixas postal e da correspondência em casa de cada pessoa. Todos, na altura da campanha, todos os partidos passaram por lá, uns reuniram, outros não, mas todos têm conhecimento disto e todos prometeram que iam fazer alguma coisa. Essa do espelho, pois desde já eles devem estar gratos por isso e faz parte de... Nós também temos aqui e à medida que as necessidades vão aparecendo, as coisas vão surgindo. Aqui a questão são as caixas de postal, ou seja, as caixas de correio que todas as pessoas têm às suas portas, que não existem, que as que existem são aquelas ilhas que quando passamos na rua todos temos acesso, que estão muitas vezes são vandalizadas e estragadas, que na altura do confinamento, quando todos tivemos que pedir compras e coisas online, todos de lá tiveram dificuldades em que as suas compras chegassem em casa. Isto, reunião feita com este senhor Francisco Tomé e mais dois membros, que eu agora não me recordo o nome, mas que posso fazer chegar. Penso que para solucionar este problema, porque eu acho que isto não é um problema nem de cor, nem de partido, é uma questão de ser melhor para todos, já que também reuniram com eles, nada melhor que fazer uma reunião e ver as questões que eles nos colocam a nós para ver se coincide e chegarmos a uma conclusão, porque eu acho que o que eles precisam é das caixas do correio e que o correio chegue à sua porta. Porque eu acho que uma urbanização daquelas, como o Bruno disse muito bem, que é grande, se calhar aqui a única questão é que o carteiro depois vai ter dificuldade em andar de porta a porta. Mas isso aí já é outra questão que se pode levantar depois. O que eles estão a pedir agora é que as cartas cheguem às suas casas. E acho que não é nada, não, da nossa recomendação, o que se pede aqui é que a correspondência seja chegada à sua porta. Não é que haja nem mudanças de números de polícia, nem que se mude os números da porta. É que cada casa, no seu número, tenha uma caixa de correio como acho que a maior parte de nós aqui presentes tem. Obrigada.
Epá, desculpa que há bocadinho falhei aqui a minha intervenção, podia ter começado por cumprimentar o Sr. Presidente e os secretários, o público aqui e os membros da Assembleia. As minhas desculpas porque devia ter começado por aí. Mas em relação, estamos de acordo que aquilo devia se facilitar, mas segundo parece, para o Correio, e foi isso que foi prometido, foi fazer umas ilhas novas lá, ir começar, porque existem pessoas que recebem Correio no sítio e outras não. Não sei o porquê, não me pergunto porquê, mas que há pessoas que recebem logo diretamente, sim, e outros não, a maior parte deles. E o que foi prometido foi fazer duas ilhas para que aquilo tenha alguma dignidade. Isso foi prometido e foi pedido à Câmara para que seja feito. Isso.
Há mais alguém que queira apresentar? Jorge? Faz a favor. Jorge?
Pronto, em relação aqui à recomendação, só o que tenho a dizer, concordo com a recomendação, sim senhor, mas visto que já estava a ser tratado em relação a este assunto, já está todo a ser tratado, aliás a Junta de Freguesia já tinha conhecimento disto e já está a realizou as devidas diligências, obrigado. Realizou as devidas diligências já para que o processo tivesse pernas para andar. Não vejo o porquê desta recomendação, visto que está tudo já a andar e que a associação, inclusive, em conversações com a Junta de Freguesia, já tinha proposto tudo isto e em que a Junta de Freguesia dê andamento, ou seja, está a dar andamento a tudo isso, ou já estava antes desta recomendação. Portanto, não vejo motivo para esta recomendação neste momento. Portanto, a falta de informação, se calhar, não chegou aos membros do PSD. Ou chegarem já atrasados. Portanto, neste sentido, a minha votação vai ser contra.
Muito obrigado, Jorge. Então, um Mário, se quiser.
Sim. Esta comunicação e provavelmente se eles não sabem e a Junta devia dizer olha, estamos a tratar, ou não tratamos por isto, que é isso que é sinto aqui com a maior parte da população. E a gente diz é que estamos a tratar, só que o tratar pode ser um ano, 10 anos, e às vezes esta comunicação que acho que pronto, é estou só a supor, não sei se isto é assim como é que estou a dizer, se a pessoa já sabia, mas aqui de fora fiquei assim sem saber na realidade se realmente foi comunicado isto à população, porque a população diz olha, vamos tratar. Isso qualquer pessoa pode dizer. Às vezes falta aquela informação, olha, tratamos, isto é parte da Câmara, mas a Câmara ainda não respondeu. Às vezes é só isto. Acho que é, às vezes esta comunicação, pronto, isto é a minha opinião, vale o que vale, mas é a sensação que eu tenho sobre esta recomendação, que li agora assim mais atentamente, que era só isto que eu tinha a dizer. Mais nada.
Sim, Carmen.
Não é falta de conhecimento do que a Junta está a fazer. É importante que a Junta diga, na mesma altura que tivemos esta reunião, foi na mesma altura que outros membros de outras campanhas lá andaram e todos fizeram esta promessa. Então, se a Junta está a fazer este trabalho, que nos informem e que comecem a fazer. porque isto já não vem desta eleição agora, já vem anteriormente, porque aquele aldeamento não tem 8 meses nem 4 anos, tem muito mais tempo. E vocês que passam lá, pois alguns de vocês passam lá mais vezes do que eu só vou lá quando tenho alguma coisa para fazer naquela zona e vejo que aquilo não tem sido feito nada. E, efetivamente foi posto esse espelho, mas esse espelho é uma alteração de trânsito para... não tem nada a ver com o que estamos aqui a falar. Agora, se foi feita alguma coisa, que nos digam, que façam uma reunião com o Sr. Francisco ou com a associação que o Sr. Francisco preside e com os membros daquela urbanização, porque aqui também não estamos a falar do parque do jardim infantil ou do parque infantil das crianças. Aqui só estamos a falar das caixas do correio à porta de cada pessoa. Ponto. Se já está a ser feito, o Sr. Presidente que diga para quando é que é para ser feita a obra, para qual é o início e qual é o término, para que todos possamos dar a mesma resposta, porque acho que como todos estamos aqui é para o mesmo, para o bem daquelas pessoas, que se eu estivesse lá também não gostava de estar naquela situação.
Dá licença, Sr. Presidente.
Última intervenção, que é para a gente seguir,
está bem? É assim, não sei se desconhece, a Carla, se desconhece que aquela associação não tem um ano. E foi pedido há pouco tempo. Portanto, as reuniões têm havido com ele. Já houve várias reuniões com eles. Aliás, temos, como disse há pouco, há vários mails deles para nós e nós para eles. Mas eu também estranhei. Então, eu estou a dizer que tivemos uma reunião também por causa de escolher o parque infantil. Estou a informar. A Carmen há pouco diz que temos que dizer. Agora já diz para que não tinha nada a ver com dá-me licença. E em relação a fazer ou deixar de fazer? É diferente. A Carmen, quando quer comprar qualquer coisa, se tem dinheiro ou não tem, não interessa, chega ali e compra. Ou a crédito ou a pronto. Sabe que a Câmara ou a Junta não é assim. Há um procedimento que leva tempo, há orçamentos que se tem que pedir. Às vezes, para se fazer uma coisa qualquer, eu recordo-me que o primeiro ano que cheguei aqui, que se fez o parque infantil, se calhar teve quase a chegar ao fim do mandato sem nós conseguirmos fazer o parque infantil. Esteve muito próximo. Outras coisas nem é como na nossa casa. Era bom a gente já ver isso, nós até temos dinheiro para fazer. O problema são depois os outros procedimentos que levam. E é isso que é bom termos conhecimento dessas instituições, que nem estalar o dedo e ir embora. Obrigado.
Só para acabar mesmo, temos que prosseguir. Já perdemos aqui algum tempo com este tempo.
A instituição tem mais ou menos um ano, é mais ou menos um ano de temos tido, porque foi mais ou menos nas eleições do ano passado que esta situação se levantou, portanto bate mais ou menos com a altura que todos andaram lá. Se não temos dinheiro, não temos orçamento, então temos que dizer às pessoas para quando é que vamos fazer. É só isso, era o que o Marco estava a dizer. Neste ano não vamos conseguir fazer, porque vamos fazer o parque infantil. E está tudo bem. Agora, não é dizer, como o Sr. Jorge está a dizer, que isto já está a ser tratado. Entre meles tratar de assuntos, entre meles, e não ter datas, nem verbas, nem valor, para mim não é um assunto tratado. Obrigada.
Há mais algum comentário sobre este ponto? Vamos. É assim. Temos que. Senão estamos aqui em enrolar.
Então, último
ponto, Filipe. Então.
Haver um desfazamento entre o que cada pessoa aspira a ter um correio à sua porta e se isso é possível ou não. É só essa a questão que eu vejo aqui, basicamente. Isso pode não ser possível, até pela questão do CTT, um assunto que eu desconheço. Ou seja, é se o Executivo, quando teve as reuniões, havia esse anseio de ter correio à porta, se cartas ficam numa ilha e há dignidade e não há vandalização e se entregas são feitas à porta. Essa questão com as entidades de CTT, se é preciso agilizar, se não é preciso agilizar. Eu penso que essa é a questão, porque a gente depois divagou aqui para outro tipo de assuntos. Portanto, se foi transmitida ao Executivo uma aspiração, pode não ser possível, de correio à porta para todo o tipo de entregas. Obviamente uma encomenda não pode ser entregue na ilha, né? E portanto, se existe um mapa, a facilidade da entrega parece estar solucionada, né? Se agora existe um anseio de população de ter uma carta, seja DDP, à porta, e isso não for possível, deverá ser dito que é possível entregar uma entrega em casa e que a carta DDP fica numa ilha com dignidade.
Não, nunca nos foi pedido. Já agora só para responder. É assim, o que nos foi pedido na reunião que tivemos lá foi que aquilo como está lá, que era degradante e que se fosse possível fazer uma ilha lá com dignidade para aquele dia. Foi isso que foi prometido. Portanto, é isso que foi falado, não foi falado mais nada.
As encomendas são entregues à porta, como é lógico.
Só para acabar e antes de pôr isto à votação, e seguindo o raciocínio que o Filipe teve, o CDT foram convocados para a reunião. O Filipe está a colocar uma questão pertinente, porque tem aqui grande parte também a ver com o CDT, se tem... Bom, também um bocado fora disso, da questão como é que é a logística deles. Uma coisa é deixar numa ida, outra coisa é ir porta a porta. E depois não vai acontecer o mesmo, que infelizmente acontece aqui na vila. E não quero estar agora a fugir ao assunto. Mas que é um problema que tem que ser visto também, e que tem que ser um ponto a considerar, é também ver até que... Ou então, não é ver se têm capacidade, é... insistir com os Correios para que também eles possam prestar esse serviço. Está bem? Acho que aqui talvez também falte... Está bem que fala aqui nos melhoramentos daqui da questão das idas, mas talvez faltasse aqui este ponto também. Carmen, desculpa lá. Aqui, deste reforço, que é importante também saber até que ponto o CTT tem capacidade de resposta. E eu estou completamente, como eu disse, estou fora, não sei a logística que eles têm para isto. Mas atendendo o que se passa às vezes aqui nos aglomerados mais urbanos, não sei qual será, como é que as coisas correm lá pelo interior, em termos de correio. Mas isto, por acaso, fica assim um bocado apreensivo com esta questão. Não é que não que tenha que ser resolvido, não é isso, mas será um ponto também a ser visto.
Ainda há muita coisa para falar sobre isso e não temos, o trabalho não está a ser feito, porque nem sequer sabemos se o CTT faz a distribuição.
Eu não sei se fazem a distribuição. Eu perguntei se o CTT foram convocados também para poderem opinar sobre esta questão. Não é se vão entregar lá ou não. A gente sabe que entregam lá, pelo menos é feito entregas de encomendas e outro tipo de situação. A minha questão foi, numa eventualidade de correr porta a porta, se eles estão preparados para isto, ou então se há uma insistência nesse sentido. Foi aí a minha questão, está bem? Vamos então colocar a recomendação apresentada pelo PSD à votação. Recomendação sobre a melhoria no Monte Canelas e aldeamento das Pesquinhas no que respeita à correspondência. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A recomendação foi reprovada com 4 votos contra do PSD. Do PS, desculpem. Passando então à moção apresentada pelo Partido Chega sobre o tráfego automóvel e a mobilidade nas vias pedonais na freguesia, mais concretamente na Figueira e na Mestrubeira. Não sei se o Marco quer apresentar.
Tem a ver com aquilo que já tínhamos falado, penso que nas últimas reuniões, ou na última, sobre o acesso até das pessoas e da estrada e pronto, aquela confusão que é principalmente ali na Figueira. E então o partido propunha fazer um estudo de mobilidade. Eu sei que isto é competência da Câmara, se não me engano, mas o que se propõe aqui é que a junta de freguesia, peça este estudo e que a Câmara dê uma resposta sobre isto. Que é mesmo sentido que é, a gente falou, mas o que a gente propõe aqui é que se diga e que de lá tenha uma resposta só para a gente depois também dar essa resposta à população. Aqui fala-se da rua do Morgadinho de Baixo. Para quem conhece, é aquela rua lá em baixo, que aquilo que parece a estrada que faz ali o acesso ao autódromo, que aquilo é a rua, na rua que entra-se na Figueira, quando se começa a descer, é a rua principal, é aquela rua. Pronto, aquilo quem é... lá em cima, mas a partir dessas lombas aquilo é faixa de... aquilo é rampa de lançamento, pronto. Quem sabe passa, e vê ali que é raro, não passa ali a mais de 60. Isso é, menos do que isso é raro. Se calhar nem é em pé. Pode ser, mas aqui eu penso que é a Câmara, porque já tentei tomar conhecimento e penso que é a Câmara. E o que se propõe ali? Ou lombas, ou então utilizar as passadeiras que têm duas, se não me engano, mais lá em baixo, mas têm duas, pôr as passadeiras sobrelevadas, aproveitar, e aí toda a gente já sabe, e depois é uma questão de consciência, a pessoa já sabe que está ali, tem tendência a desacelerar. É uma coisa que acho que é fácil, não é muito difícil de fazer, e acho que ia ali criar ali uma zona mais tranquila. E quem diz ali, diz noutras ruas, aqui tem conhecimento de outras ruas, principalmente nas ruas lá em cima, naquela urbanização na última que fizeram, na parte de cima da Figueira, porque já há crianças a brincar na rua, felizmente, né? E passam lá também com muita velocidade. E isto foi visto por mim, não foi sequer dito por ninguém. E então esta moção vem nesse sentido. Basicamente é para pedir à Câmara este estudo de mobilidade, que depois podemos aproveitar para outras coisas, desde o sentido único na Figueira, o autocarro a gente já sabe quando passa, não passa mais nenhum carro, pronto, aquilo que a gente já conhece e que falamos aqui. E basicamente é isso. E depois tinha mais outro ponto só para perguntar, mas não tem nada a ver com isso, depois a seguir. Pronto. Não sei se fui claro, também a proposta está escrita.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Sim.
Queria passar a palavra aqui, se me der licença, ao Bruno, para ele explicar esta...
Em relação aqui a esta primeira parte do estudo de mobilidade, importa aqui dar conhecimento, caso não o tenham, que a Câmara de Portimão está a desenvolver um plano de mobilidade para todo o concelho. O estudo inicial foi apresentado, a Junta de Freguesia esteve presente na apresentação desse estudo de caracterização para depois de executarem o plano de mobilidade, e foram levantadas várias questões que o plano, aliás, que o estudo de caracterização do plano não previa, nomeadamente respeitantes à freguesia, e foram apontadas essas situações que, de facto, o plano não manifestava. Basta ver que o próprio plano nem identificava o autódromo como um ponto importante para a mobilidade do concelho. Isto enquanto, né, sendo uma estrutura com a importância que tem no âmbito de um estudo de mobilidade para um concelho, ela tem que existir como estudo de caracterização. Isto só é em relação ao estudo de mobilidade. Depois, relativamente à questão da via alternativa da Figueira, há muitos anos que se fala disso, naturalmente. Nós, o que já falamos com a Câmara Municipal, é para prever no âmbito da elaboração do PDM, que está em processo de alteração / revisão, de prever um espaço-canal que permita a construção dessa via alternativa. Porque a única forma de se construir ali uma via alternativa é por via de uma expropriação dos terrenos, porque os terrenos não são municipais. Ou expropriação ou aquisição. A aquisição, sabemos, tem custos demasiado onerosos, a expropriação também tem custos onerosos e, portanto, tem que haver ali uma contrapartida para que o proprietário dos terrenos ceda, de alguma forma, o terreno por uma via, mas tenha alguma contrapartida. No entanto, a alternativa também sabemos que está dependente de servidões administrativas que passam por entidades da administração central e regional. Portanto, a forma que já foi falada e que está a ser estudada é para, no âmbito do PDM, da revisão e alteração do PDM, ser de facto possível garantir a existência daquele espaço canal, que depois será executado a seu tempo, mas ele em primeiro lugar tem que estar definido. Relativamente à questão das lombas, a primeira questão é o cumprimento por todos os condutores dos limites de velocidade. Essa era a primeira questão, que é um dever cívico que infelizmente falta-nos muito. Relativamente à questão das lombas, da colocação das lombas, tem sido uma situação já muito falada, já muito defendida e já muito reportada para quem direito, nomeadamente para a Divisão de Trânsito da Câmara Municipal, que até o momento a única resposta que foi dada é que não se justificava e que as desvantagens já eram superiores às vantagens. Mas, de facto, e todos os e-mails que nos têm chegado aqui à Junta de Freguesia relativas a essa situação têm sido encaminhadas para a Divisão de Trânsito. Pronto. E me quase está tudo. É a questão do ruído, para quem vive lá, e a questão do trânsito que lá flui em algumas ocasiões, que não é compatível com a colocação das lombas.
Não sei se mais alguém, algum elemento quer se pronunciar. Sim? Sim, Carmen.
Entretanto, eu tinha, na última reunião, tinha falado acerca da Rua dos Meus Pais e de várias ruas. Eu, por minha autoria, mandei um e-mail para a Câmara e fui à Câmara Municipal. E, entretanto, foi passada para Porto e Parque, que é a parte que faz de, juntamente com a EMARP, quem está a tratar desses assuntos. Escrevi um e-mail para eles, onde mandei várias fotografias e recebi resposta, em que me deram a resposta que deveria ser a Câmara que tratava. Entretanto, agora recebi, neste preciso, fui ver a minha caixa de e-mails e tenho um e-mail deles em que vai ser feita alterações com sinalização nessas benditas ruas, que vai ser proibido estacionar e vai haver algumas alterações. Pronto. Por isso é que eu digo que vai ser tratado dentro de Porto e Parque e a Câmara Municipal. Foi o que me está a dar a entender. Por isso é que estava a dizer que não sabia se era a Câmara, se era a Porto e Parque. Pronto.
Mas alguém quer adiantar algum assunto?
essas duas vantagens, isto é, deixa-me assim um bocado, pronto, sem saber o que dizer. Eu acho que isto é, basta uma criança passar e já não podes ali mais ficar com outros lados. Isto é épico, pelo menos dois, três gatos ali.
Mas
pronto,
tá,
é só isso.
Centrar
aqui no...
Quem vota contra? Eu vou pedir para que, quando for a votação, que levantem bem o braço. A gente está convicto daquilo que está a votar. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com 7 votos. Apenas aqui um acrescente, e de facto este assunto já tinha sido aqui debatido numa das assembleias, o que foi na Assembleia de Dezembro. E, claro, nós podemos convocar uma reunião, muito bem, mas... ao convocarmos uma reunião, também convém apresentar situações em concreto aquilo que pretendemos. Está bem? Por isso foi o que foi falado nessa reunião, foi isso mesmo. É, muito bem, se de facto avançarmos para uma ou um pedido de reunião com o Departamento, e ajuda-me, o Departamento de Trânsito da Câmara, temos de levar ideias concretas daquilo que se pretende. Por outro lado, e não quero aqui agora estar a ir puxar este assunto outra vez, porque na Assembleia anterior andamos muito tempo à volta disto, sabemos o que se passou, e as situações destas são sempre muito delicadas de tratar. Ok? E sabemos que as opiniões das pessoas, pois uns gostam de uma maneira, outros gostam de outra. Pois, calhar há quem se incomode com lombas ao pé da porta, há quem queira as lombas ao pé da porta. E quem diz isso, diz o sentido da rua, se quer de cima para baixo ou de baixo para cima. E por aí adiante. Né? A questão do PDM. Vou outra vez tocar nisto, mas... Não é uma questão só do PDM, porque é uma questão que já vem de mandatos anteriores, esta questão de tirar o trânsito do meio da Figueira, mas sabemos bem os problemas e intransigências que temos até lá chegar. É algo que a Câmara há muito tempo está a trabalhar nisso, e esperemos que chegue a um bom porto. Agora, o Marco apresentou a proposta foi aprovada. Muito bem, podemos então pensar em nome da Assembleia manifestar o interesse em reunir com o departamento competente, no sentido de ficar esta questão esclarecida e pronto, e não andarmos aqui a perguntar se o que é que está a ser feito e o que é que não está. Está bem? Pronto, entendi. Apresentadas aqui a proposta e a recomendação, agora deixo aqui alguns momentos para outros assuntos. A Carmen inicialmente tinha falado, queria apresentar aí um tema. Carmen, agora é o momento.
Obrigada, Sr. Presidente. Atendendo a situação, que é do conhecimento de todos, que se passa no Centro de Saúde daqui da Freguesia. Já falamos sobre isso, já falei com o Sr. Presidente sobre este assunto, já foram trocados e-mails e acho que chegou a hora de se calhar fazermos alguma coisa, porque isto aqui não é uma questão de cor, é uma questão de saúde e todos precisamos de utilizar. Há uns anos esta parte que temos independência do Centro de Saúde de Portimão, e o que está a acontecer agora desde a saída da doutora Assunção é que os utentes da doutora Assunção têm um médico de recurso que não têm todos os dias. Esse médico de recurso não vê grávidas, nem bebés, nem diabetes, entre outras especialidades, porque é um médico de recurso, é um médico que, é, como agora todos sabemos, é contratado pelas empresas de trabalho temporário, todos os dias é um, ou todas as sextas-feiras é um diferente, e acho que não é isso que nenhum de nós quer para a nossa freguesia. Estive a fazer aqui uma, e já tinha falado deste assunto com o Sr. Presidente, acho que é um assunto do qual todos temos interesse em que seja resolvido para o bem de todos, dos nossos, das nossas crianças, de quem precisa, dos idosos que têm pouca mobilidade para se deslocarem à cidade de Portimão, que depois têm longas filas de espera. Neste sentido, e no sentido de trabalharmos em equipa, propomos que seja, através do Sr. Presidente, uma reunião com as entidades responsáveis e que todos possam estar presentes para que possam nos esclarecer e dizer qual é o projeto que têm para este centro de saúde. Se estamos à espera que sejam eles a dizer que nós precisamos, com o que a saúde tem agora, depois vamos ficar para o último, porque há outras prioridades. Nós queremos as nossas e cada um quer as suas. Também estive a fazer uma pequena pesquisa. Segundo os últimos censos de 2021, a população da Mochilhoeira cresceu. Em número de habitantes, 7,1%, e em número de agregados familiares, 11,1%. O que quer dizer que a Mochilhoeira tem futuro. E quem vem viver para a Mochilhoeira, e aquilo que nós vendemos de viver na Mochilhoeira, é uma vila pacata, uma vila onde há escola, pelo menos é isso que eu vendo a quem me pergunta onde eu vivo, e já tenho alguns amigos que vivem aqui nas redondezas, uma vila pacata, uma vila segura, uma vila que tem escola até o 9º ano, uma vila que tem centro de saúde, que tem multibanco, que tem mercado municipal, que tem pequenas supermercados e mini-mercados com qualidade na sua alimentação. Acho que é isto que é o futuro, porque as pessoas estão a fugir cada vez mais das cidades. Portanto, nós pretendemos que, em concordância convosco, seja solicitada uma reunião com urgência, junto das entidades responsáveis por este centro de saúde, e podemos depois, entre todos, ver quem é que, quais são as entidades para convocarmos, mas que tenham alguma brevidade, porque aproxima-se o verão, e não me lembro se já quando é que a doutora Assunção saiu, mas já há algum tempo que se anda a falar, e se andarmos todos os dias na rua, para além das lombas que o Marco falou, toda a gente se queixa do centro de saúde. Eu, por acaso, sou das poucas que tem médico, porque tive a sorte de ter a doutora Tânia, porque senão também estava na lista de ter que ir para Portimão e não ter centro de saúde. Portanto, esta era a situação que eu queria colocar à Assembleia. Agradeço a vossa atenção. Obrigada.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Sim.
Aqui estamos todos de acordo. Há uma coisa que estamos de acordo. E é verdade. Já agora... Quando, aliás, agora a Carmen nem pode ir ao médico, a doutora está de férias até o dia 6, talvez. Portanto, não podes, agora estás proibida de ir ao médico. Quando me foi comunicada esta situação, eu fiz logo um e-mail à doutora Leonor Bota, onde nós já uma vez tivemos lá uma reunião com ela, com muito custo, mas então eu fiz a questão sobre o que é que se passava, porque neste momento só temos a doutora Tânia, como sabem, está de férias até o dia 6, e só temos um médico de recurso até só à sexta-feira. Não nada. E então, o que é que a senhora me respondeu? Eu fiz-lhe o mail na terça-feira, foi quando me falaram nisso de manhã, e ela ontem respondeu. Relativamente, eu vou passar a ler aqui o e-mail que ela me respondeu, relativamente ao assunto em título e na sequência do e-mail hoje remetido, por Vossa Excelência, reitero o já antes comunicado a 26 de maio, ultimamente abaixo, em cor azul. Todavia, informo Vossa Excelência que, por via do aviso número 12.201/A/20/2022, publicado no Diário da República, número 116, de 17 de junho, encontra-se aberto um procedimento concursal nacional conducente ao recrutamento do pessoal médico para a categoria de assistente da área de Medicina Geral e Família. No âmbito do referido procedimento concursal, existem 3 vagas para o ESP de Portimão. Dessas 3 vagas, uma delas corresponde à extensão de saúde da Mochilhoeira Grande.
pois a mesma integra aquela USP. Assim sendo, vamos aguardar o desenvolvimento do procedimento concursal em apreço, sem prejuízo de, até final do mesmo, pudermos aumentarmos as horas médicas mediadas por empresas de serviços, facto que até ao momento não tem sido possível. Creio que Vossa Excelência, na alocação de profissionais à extensão de saúde da Mexilheira Grande, tem sido e é uma preocupação da ASEJ, que está a ser acautelada, assegurada, de acordo com os recursos humanos atualmente existentes. Meus cumprimentos, Leonor Bota.
Aqui falando, desculpem lá. E de facto, este é daqueles assuntos que é da preocupação de todos nós. Atendendo que já há aqui uma troca de e-mails e já há alguma insistência da parte do Executivo, que eu sei, tenho conhecimento disso, que tem procurado se esforçar e tem-se esforçado no sentido de obter aqui uma solução para a freguesia, aqui para a freguesia, para a situação do centro de saúde da freguesia. Talvez também, em nome da Assembleia, fizéssemos também esse reforço e fizemos uma exposição também ao centro de saúde a manifestar a nossa preocupação para o estado em que se encontra o centro de saúde no que diz respeito ao médico de família. Não sei se todos estão de acordo com isso ou não, mas isso era para reforçar aquilo que o Executivo já tem feito e tem estado a fazer nos últimos tempos.
Eu acho que é todo
a favor. E aí acho que todos. Estamos aqui, assinamos e eu nestas coisas... gosto de ir um bocadinho mais à frente, enviar, claro, essa nossa preocupação, não só para o Centro de Saúde, mas para a ARS, para a Assembleia Municipal, para que isso também seja assunto não só da Mexilheira Grande, mas sim do Conselho e da ARS também, para ter conhecimento do que é que está a passar e da preocupação daqui da gente da Mexilheira Grande.
Já, só para dizer que este mail foi enviado para o Conselho Diretivo Clínico do ACES Barlavento, Isilda Gomes e Tiago Gaspar e Elizabeth Brás. E assistência à saúde de Mexilheira Grande. O título, não é? Portanto, foi enviado para estas entidades todas. Obrigado.
Então, eu disponibilizo-me a redigir e depois partilho convosco. Se todos concordarem, depois assinamos e fazemos isso seguir o quanto antes. Está bem? Muito obrigado. Não sei se mais algum dos elementos tem mais algum assunto que queira apresentar.
Não, estava a olhar porque apontei aqui e vou apontando, para não me esquecer. Não. Tem a ver com a escola pré-primária da Figueira, se tem algum conhecimento de pedido de um toldo, queiram chamar, do acesso desde a entrada da escola até à própria escola, porque já é uma coisa que já têm falado, pelo menos connosco, que primeiro que a escola não tinha verba, depois entretanto acho que a Câmara diz que a escola já tem verba e não se sabe se vai ser aplicado, se não vai, não sei se a freguesia tem conhecimento disso. E depois aproveitava já outra pergunta, para também não perdermos muito tempo, que tem a ver com o parque infantil, tanto da Figueira como da Mexilheira Grande. A minha pergunta é se é da responsabilidade da freguesia ou não, o que é manutenção ou infraestrutura, porque pede uma coisa que acho que faz todo o sentido, que é uma sombra, porque as crianças, ainda bem que cada vez há mais crianças aqui, pelo que foi dito pela Carmen, acho que faz sentido ter uma sombra, porque as crianças hoje, agora vê o verão, ou muito cedo, ou à noite não faz sentido, acho que uma sombra, caso seja a responsabilidade da Junta de Freguesia, se vão fazer, se não vão fazer, se for da Câmara, é a mesma situação, é fazer o pedido. Pronto, basicamente são estas as questões.
Posso, Sr. Presidente?
Sim.
Então, assim, em relação ao jardim e ao JTI, tive lá uma reunião com os pais pediram, tivemos lá uma reunião com o responsável da Bem Posta, o qual prometeu fazer o tal sombreamento, pelo menos num dos brinquedos que está lá, que é o mais complicado. Portanto, isso está com a Bem Posta, portanto, não sei, os pais já insistiram novamente, portanto, sei que isso foi falado, foi passado para a escola. Em relação ao sombreamento, isso está prometido, já enviei os orçamentos, já tenho os orçamentos, já os enviei para a Câmara, portanto, isso agora há de chegar lá numa reunião de Câmara e para ser decidido, porque tem que ser aprovado por lá, não é? Para essa verba. Obrigado.
Muito obrigado. Queres dizer? Sim.
Pronto, a gente falamos noutra vez, já acho que foi na Assembleia de Dezembro, acerca do pavimento das ruas aqui da Mestrouro. Acho que foi em Dezembro. E queria saber como é que estava a situação acerca da rua da estação, da estrada que vai dar à estação. Não, só isso que eu queria perguntar.
A informação que eu tenho é que essa rua, como a Francisco Bivares, irá ser toda pavimentada. Portanto, julgo que isso está para breve, não sei. Portanto, isso está com o concurso, essas coisas de concurso, eu aí não sei, não faço ideia. Sei que está para breve, não sei para quando. Mas sei que está contemplada essa. Pelo menos já estas duas estão e mais algumas aqui. Sei que foi contemplado 100 mil, como é que é? 100 mil euros. 100 mil euros para a Junta de Freguesia da Mestrouro e 100 para Dalvor.
Há mais algum assunto que queiram apresentar? Então, passamos para o período de ordem do dia. O primeiro ponto, temos a apresentação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta. Todos receberam? Não sei se algum de vós tem alguma questão a colocar sobre essa informação? Só aqui um apontamento, nada demais. Aqui na página 7, os cálculos, depois tem que somar isto bem. É um erro de simpatia. Faltou somar aqui nas. Está bem? Sim, queria já acrescentar uma coisa.
Sim. Dá licença. Já agora, só para dizer que no domingo houve aqui um encontro de ginástica rítmica, onde estiveram 160 miúdas, no qual a Junta de Freguesia colaborou, como é normal. Dizer também que o edifício da Junta, portanto, em relação à pintura, que já está, o procedimento está feito, já está, portanto, já se encontra nos praticamente finalizado, para o homem poder começar. Portanto, isto só para terem uma ideia, isto anda à volta de 2 meses, uma coisa que a gente tem o dinheiro, mas temos que, os procedimentos têm que ser feitos e leva tempo. Dizer também que tinha sido convidado para ir ao Eismate falar sobre as freguesias, que foi a freguesia da Mestrouro, a freguesia do Cachopo, a freguesia do Alferes e a freguesia de Budens. Lançar ideias para os alunos, e no dia 17 agora fomos
portanto, fomos ouvir os resultados, o que é que cada um deles tinha feito. Houve muitos trabalhos interessantes. Dos três propostos para a Mexilhoeira, o que ganhou a nível de alunos, que os alunos fizeram uma votação e os presidentes de junta fizeram outra, com o ISMAT, foi apresentada uma feijoada de Taralhão. Ganhou o primeiro lugar, onde é que temos aqui, foi-nos dado aquele cozido de talho de cortiça. Portanto, isto agora irá haver mais desenvolvimento sobre tudo o resto, que irá ser publicado na nossa página do Facebook, para que vocês tenham todos conhecimento do que é que foi proposto. Até não só para a Mexilhoeira, mas para as outras três freguesias. E é só, Sr. Presidente, se houver mais alguma questão.
Obrigado. A apreciação da situação financeira da freguesia. Também todos receberam o relatório. E deixava também alguns momentos, se alguém quiser colocar alguma questão, esteja à vontade. Vamos passar ao terceiro ponto, que é a apreciação e votação da proposta de primeira revisão do mapa de pessoal para 2022. Também deixo aqui alguns momentos, quem quiser questionar.
Então é assim, tivemos que abrir.
Precisamos de uma pessoa e está aí uma pessoa. Até abrimos concurso, vamos abrir um concurso para uma administrativa e um técnico assistente operacional para a rua. E enquanto isto não, portanto, são 6 ou 7 meses que isto leva, portanto, precisamos aqui de uma pessoa porque temos duas de baixa. E, entretanto, foi pedido uma rapariga que já esteve aqui através do IFP, se ela poderia, como já está por dentro do correio, daquelas coisas todas, se queria ficar através do recibo verde até o fim do ano, o qual ela aceitou, portanto, e ela está aí, essa rapariga. E o quadro, portanto, vai ser aberto um concurso, já foi pedido orçamentos para que se possa abrir para essas duas pessoas para aqui para a Junta. Porque a Junta não pode estar ali com duas pessoas. Como sabem, felizmente até temos muito movimento. Além do Correio, temos o Espaço do Cidadão, que nos rouba sempre ali, nos ocupa sempre um bocadinho. Obrigado.
Obrigado. Mais alguma questão? Vamos então colocar o mapa, ou a primeira revisão do mapa pessoal para 2022 a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Último ponto. Temos já a apreciação e votação da proposta da segunda revisão do plano e orçamento para o ano 2022. Uma vez mais vou perguntar se alguém tem alguma questão a colocar. Sim, Carmen, podes.
Aqui em relação a esta alteração, a gente ainda não teve muito tempo para começar a analisar aqui esta parte dos números, até porque eu tenho que pôr óculos, que é cada vez vejo pior e não vejo nada de tal. Pronto, mas isso é um problema que eu vou ter que solucionar em breve. Gostaríamos só de perguntar se estão previstos já, atendendo que todos os dias nos estão a aumentar as nossas coisas lá em casa, né? Pelo menos nas nossas casas, se aqui nas alterações orçamentais já estão a prever os aumentos que vão surgir naquilo que estavam nos projetos que têm, se já têm mais ou menos a ideia de onde é que pode haver algumas derrapagens e como é que estão a pensar em solucionar depois essa situação. Obrigada.
Portanto, essa alteração que foi feita tem a ver com as transferências, que houve um aumento de transferências do Estado para nós, para as juntas de freguesia, para as câmaras. Portanto, tem a ver, por isso, daí a correção do valor que foi proposto no orçamento. Portanto, agora tivemos que aumentar, portanto, o valor vem, tem que ser emitido aí dentro. Em relação aos aumentos, pois, não está nada previsto. Neste momento não tenho nenhuma alteração de orçamentos, mas se os houver, temos que resolver, não é?
Mais alguma questão em relação aos orçamentos? Ao orçamento? Só aqui um comentário. É normal, quando é em dezembro, se apresenta o orçamento para o ano seguinte. É um orçamento, nada é fixo, daí que vamos ter depois ao longo do ano também várias revisões. Neste caso, agora foram as verbas que foram aumentadas, mas poderá haver às vezes algum projeto que surja e que seja necessário também, e pronto, vão aparecendo aí alterações também. Mas claro que é sempre bom que a gente vá pedindo mais, nunca menos. Ou nunca que a gente diga que está bom assim, que não precisamos de mais. Né?
Não, às vezes basta nós pensarmos que vamos gastar, e o que a Carma estava a dizer, a gente tem para aquela situação, por exemplo, 50 mil euros, e aqueles 50 mil euros acaba por não chegar, porque houve o tal aumento, teremos que ir buscar, e chamo-lhe às vezes as caixinhas, temos que ir buscar a outra caixinha
que está de sobra, por exemplo, a pôr ali para podermos executar obras, não, é? não a conseguimos. Não é? Por isso cá está as tais alterações às vezes que surgem, porque ninguém consegue. Era bom que a gente conseguisse fazer um orçamento e chegasse ao final 100% cumprido, não é? Sem ter que ir mexer de um lado para o outro. Isso era muito bom, mas não é fácil.
Não havendo mais questões, vamos colocar então a segunda revisão do plano e orçamento para o ano 2022, a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Duas abstenções. Quem vota a favor? Aprovado com 7 votos. Havendo mais assunto, damos por encerrada a sessão. Muito obrigado aos presentes. Boa noite. Obrigado.